Nós vamos ler hoje a palavra de Deus no livro de Juízes, mas vamos começar a leitura no livro de Josué. Vamos abrir lá no último capítulo do livro de Josué e depois vamos ao livro dos Juízes. Último capítulo, mais precisamente o capítulo 24. Antes disso, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te pedimos mais uma vez a tua palavra, que é alimento para nossa alma, é viva e eficaz. É a tua palavra que age em nós para que sejamos diferentes a cada dia. E pedimos que hoje à noite o teu Espírito Santo nos dê dessa tua palavra. Que as nossas barreiras e preconceitos, nossas conveniências sejam vencidas pela tua verdade. Nós te pedimos assim para a tua glória e pedimos em nome de Jesus. Amém. O último capítulo da nossa série nos deixou diante da terra de Canaã, tendo Josué e Caleb convocado o povo para a conquista da terra. De fato, o livro de Josué narra esta conquista. E chegamos no capítulo 24, quando Josué reúne todo o povo e, próximo de sua morte, convida o povo a tomar uma decisão, fazer uma opção. Se Deus é Deus, então vamos servi-lo. Se os deuses das nações que encontramos aqui nesta terra são os verdadeiros deuses, então que vocês sirvam esses deuses, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor Deus de Israel. Esse é o capítulo 24, verso 15. E no verso 16, então, o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Temos quatro razões para servir o nosso Deus, o Deus de Israel. A primeira razão é que foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou a nós e a nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão. Deus é o nosso libertador. A segunda razão é que Ele realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. A terceira razão é que Ele nos protegeu no caminho e entre as nações por onde passamos. E a quarta razão é que, além disso tudo, Ele, o Senhor, expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nessa terra. Então, já que o Senhor Deus de Israel, o nosso Deus, fez todas essas coisas por nós, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. E o Josué, então, responde dizendo: vão nada. Vocês não têm condições de servir a Deus. Josué 24, 19. Vocês não têm condições de servir a Deus. É mais ou menos como o pregador que faz um apelo, as pessoas vêm à frente entregando a vida a Jesus e o pregador diz: voltem. Vocês não fazem ideia do que vocês acabaram de fazer, dizendo que vão servir a Jesus. E o povo diz: não, nós vamos sim. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma, nós serviremos o Senhor sim. Capítulo 24, verso 21. E Josué então diz o seguinte: bom, então vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que vocês escolheram servir ao Senhor. Ele mais ou menos diz o seguinte: olha, então quero dizer que eu estou livre dessa confusão que agora é entre vocês e Deus. E vocês são testemunhas contra vocês mesmos. E o povo disse: somos sim, somos mesmo. E aí Josué morre, e esse povo está na terra de Canaã. E o livro dos Juízes narra como foi que esse povo viveu na terra prometida, na terra de Canaã. Quem governava o povo neste período, na falta de Moisés, na falta de Josué, tendo morrido aquela geração que entrou na terra e que fez essa opção de servir a Deus, então o povo de Israel fez o que era condenável aos olhos de Deus, o Senhor. E aí o livro dos Juízes funciona num ciclo que se repete várias vezes. O povo, enquanto serve a Deus, experimenta prosperidade. Na prosperidade, o povo se torna rebelde contra Deus. Deus então pune essa rebeldia com uma escravidão. O povo então é dominado por um outro povo. Lá na escravidão e no auge da sua dor, o povo clama a Deus. Deus então levanta um libertador que devolve o povo a um período de prosperidade. Então o livro dos Juízes é esse ciclo de prosperidade, pecado, escravidão, clamor, libertação. Prosperidade, pecado, escravidão, clamor, libertação. Prosperidade, pecado, escravidão, clamor, libertação. Essa roda. O povo vai vivendo esses ciclos aí. E um destes libertadores, um destes juízes, porque Juízes é o livro que conta a história de vários deles, Gideão, Jefité, Débora, uma mulher, foi governadora de todo Israel. Um deles é o nosso amigo, personagem dessa noite, Sansão, o pequeno sol. Sansão, o pequeno sol. E a história dele está narrada a partir do capítulo 13 do livro dos Juízes. Veja como começa o capítulo 13. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprovava, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. 40 anos de escravidão debaixo do império ou da opressão dos filisteus. Certo homem de nome Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Interessante que os libertadores de Deus nascem de mulheres estéreis. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse, Juízes 13, 3, você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Este é Sansão, nazireu. Se você está grávida, pode colocar no seu filho o nome de Sansão. Ou se quiser, pode chamar de nazireu. Como é o nome do menino? É Nazireu da Silva. Pode ser um nome interessante. É uma expressão interessante, consagrado ao Senhor. Nazireu. E o voto do nazireu, ele era um voto composto. Por exemplo, ele não podia se aproximar de cadáveres, não podia passar perto de defuntos. Ele não deveria ter navalha passando na sua cabeça. O cabelo deveria crescer ad eternum. E essa era a exigência de Deus em relação a Sansão. Que não se cortasse o cabelo dele. Você sabe que no verso 24 de Juízes 13, a mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Mané Dan, entre Zorá e Estaol. Nasceu Sansão e ele reinou ou governou Israel na terra de Canaã durante 20 anos. E o epitáfio de Sansão está registrado no capítulo 16, o verso 30. Na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Sansão, o homem forte, imbatível, poderoso, matou mais homens na sua morte do que em toda a sua vida. E a grande história de Sansão é a história de sua morte, que está narrada no capítulo 16. É a história do seu romance com Dalila. Um romance letal. Olha que tema de sermão interessante. Sansão e Dalila. Atração fatal. Romance letal. É, seria legal. Bom, capítulo 16 conta a história de Sansão e Dalila. conta o fim da vida de Sansão. Passaram-se aí 19 anos em que Sansão é governador sobre todo Israel, um tempo de prosperidade, de vitória sobre os inimigos. E o capítulo 16 narra a ruína, a queda de Sansão. Começa aí no verso 4. Olha o perigo. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque chamada Dalila. Tudo começa quando o cara se apaixona. Ele se apaixonou por Dalila. Se apaixonou por Dalila, então os líderes dos filisteus foram dizer a ela. 16:5. Veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Oferta tentadora. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Eu imagino que essa conversa aqui deve ter sido na cama, depois de uma festa, de uma... aquela hora em que você está meio fora do juízo e que você tem que tomar muito cuidado no que fala. Aí a Dalila naquela hora diz assim: e aí, qual é o seu segredo? Conta para mim. Mas o Sansão está esperto, ele diz: olha, se você me amarrar com 7 tiras de couro úmidas, eu vou ficar muito fraco. Aí então ela amarra o Sansão com 7 tiras de couro e grita: os filisteus, os filisteus! E ele arrebenta as tiras de couro. Capítulo 16, verso 10. Disse Sansão a Dalila, ou disse Dalila a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim. Homens apaixonados mentem. Mulheres apaixonadas são feitas de boba. Se bem que eu não sei se essa Dalila estava muito apaixonada pelo Sansão. Mas ele estava apaixonado por ela. Mas mesmo assim ele mentiu para ela. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. E ele disse, versículo 11: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então Dalila, quando o Sansão adormece, amarra Sansão com cordas que nunca haviam sido usadas, e aí grita: os filisteus, os filisteus! Aí arrebenta as cordas. Aí lá no versículo 13... de 16, disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me, como pode ser amarrado? Ele respondeu: se você tecer um pano com 7 tranças da minha cabeça e o prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Aí ela faz o que ele mandou, grita os filisteus, e ele arrebenta tudo. E diz aí o verso 15 do capítulo 16: então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Olha o chaveco, agora colocou na parede. Bom, eu quero prova desse amor e dessa paixão. Você não está sendo honesto, você diz que me ama, então prova. E aí mora um perigo tremendo, aí mora um perigo lascado. Olha que interessante. Esta é a terceira vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Versículo 16, começa a goteira na cabeça de Sansão. Importunando-o o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Olha que situação. O cara se apaixonou por uma goteira. E o problema é que ele estava a ponto de morrer, mas não conseguia se ver livre de Dalila. Que ela o importunava. Que ela dera provas de que iria sacrificá-lo quando ele contasse o segredo. 3 vezes ela mostrou para ele: se você me contar, eu vou fazer. Mas ele não conseguia se ver livre dessa tal, dessa Dalila. Que paixão, que negócio impressionante. E ela ficou importunando o cara o tempo todo. E no versículo 17, por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu, desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, parênteses, no fundo, no fundo, uma mulher sempre sabe quando seu homem está dizendo a verdade, e quando ele está mentindo. Fecha parênteses. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam só mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata, fazendo-o dormir no seu colo. Olha que situação. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, Juízes 16:20, sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a seu deus Dagon, o deus do trigo, e para festejar. Comemorando sua vitória, os filisteus diziam: o nosso deus Dagon entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo o viu, louvou o seu deus Dagon e disse: o nosso deus Dagon nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. O nosso deus venceu. Com o coração cheio de alegria, gritaram: tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Uau, que história. A partir de agora, esse sermão chama-se Os 7 Estágios da Queda. Como é que um sujeito sai de ser abençoado por Deus, cheio do Espírito Santo, vivendo uma vida de integridade, sendo próspero em tudo que faz, para divertir os inimigos no circo? O que que acontece aí? Acontecem 7 coisas, ou 7 estágios. O primeiro é o flerte. O primeiro é a troca de olhares, o primeiro é um passeio fortuito. O primeiro é a convivência, é a proximidade com o perigo. O primeiro é aquela coisa de se dá, mas não se dá por inteiro. Se dá, mas com consciência. Aproveita, mas sem perder o controle. Porque o coração de Sansão está enfeitiçado, ele está apaixonado. E quando ela diz: conta para mim o segredo, ele não conta. Ele diz: olha, a gente tem um bom romance, a gente tem uma ótima aventura, só que tem coisas que você nunca vai saber, tem coisas que você nunca vai ter. Você nunca vai me ter por inteiro, você nunca vai me tocar completamente, você não vai conhecer todos os meus segredos, porque isso aqui não é uma aliança, isso aqui é só um flerte, isso aqui é só uma curtição, isso aqui é passageiro. Isso aqui não é para sempre. Eu tenho minha vida, eu tenho meu caminho, eu tenho meus compromissos, eu tenho minhas responsabilidades. Isso aqui é só uma janela que eu abri e que eu olho de vez em quando. E não queira mais do que isso, porque eu só vou me dar temporariamente e parcialmente. Isso aqui é só uma curtição. Isso aqui é uma gaveta na nossa história que está fora da minha vida. Isso aqui é uma diversão momentânea. Faz parte porque existe, mas não está dentro da minha história. E eu abro a gaveta e fecho a hora que eu quero. Eu conto o que eu quero. Eu digo o que eu quero. Eu dou o que eu quero. E eu pego o que eu quero também. Esse é o primeiro estágio. Você continua na sua trilha, você continua com seus compromissos, com as suas responsabilidades, mas você abre uma gaveta e visita essa gaveta de vez em quando. E em momento algum passa pela sua cabeça pular dentro da gaveta.
Você não é bobo nem nada, você sabe que aquilo é só uma gaveta. Aquilo é só um arrebatamento, aquilo é só uma curtição momentânea. Você não quer trocar a sua vida, a sua história, tudo que você tem, tudo que você é, por uma gaveta. Então o que é que você faz? Você flerta com a gaveta, curte a gaveta. E aí, depois de um tempo, você entra no segundo estágio, que é a ilusão. Ou, se você preferir, o auto-engano. Porque no flerte você diz assim, isso aqui é só um parêntese que eu controlo. E você acha que controla mesmo, mas daqui a pouco você é controlado. É controlado, mas acha que está controlando. Diz assim, eu abro a gaveta a hora que eu quero e eu fecho a hora que eu quero. Mas de repente você percebe abrindo a gaveta sem querer abrir. E não tendo capacidade e controle para fechar na hora que quer fechar. Aí você começa a se expor, auto-enganado, auto-iludida. Por quê? Porque o Sansão, quando conta o segredo, e ela grita, Sansão, os filisteus o estão atacando. Versículo 20 do capítulo 16. Ele acordou do sono, olhe bem, ele estava dormindo e pensou, sairei como antes e me livrarei. Mas ele não sabia que o Senhor o tinha deixado. Eu já abri e fechei essa gaveta tantas vezes, eu vou fechar de novo. Só que quando ele foi fechar, a gaveta não emperrou. Ou quando ele foi fechar, que ele olhou para a gaveta e falou, mas não tenho coragem de fechar, mas como é que eu vou fechar isso aqui? Já não era mais o Sansão em pleno domínio de si mesmo. Agora ele está auto-iludido, ele acha que controla. Mas ele não sabe que já está controlado. Então os filisteus o prenderam. Terceiro estágio, fragilidade. Onde está sua força? Onde está sua determinação? Onde está o seu poder de decisão? Onde está a sua capacidade de dizer sim e dizer não? Onde está o controle sobre seus pensamentos? Onde está o controle sobre seus sentimentos? Agora, o nosso amigo Sansão está cativo, escravizado, está preso, porque está fraco, fragilizado. Prenderam, verso 21, furaram seus olhos. Quarto estágio, cegueira, ponto cego, perde a noção da realidade, começa a racionalizar e falar besteira, começa a tentar explicar o que não dá para explicar. Passa ridículo e não se enxerga. É ridícula e não se enxerga. Caiu num ponto de anestesiamento. Bom senso se foi. Tudo é nublado. Tudo é sem sentido. Eu me lembro de ter um amigo passando por essa situação e eu conversando muito com ele. E um terceiro amigo comum a nós dois disse, quando você sentar para conversar com ele, lembre-se que é o Nécio quem estará diante de você, falando, falando, falando. Porque o Senhor o deixou, e ele caiu num ponto cego. É o Nécio. E eu sentava diante do meu amigo, e aquela voz não saía da minha cabeça. As palavras construídas com afetividade e lógica, fazendo pleno sentido. E eu ouvindo, e aquela voz de alerta piscando, é o Nécio, é o Nécio, é o Nécio. Tentando explicar o que não dá para explicar, tentando tornar verdadeiro o que é falso, tentando tornar aprovado o que é reprovável, é o Nécio. Acreditando que a mentira é verdade, que o mal é bem, é o Nécio, é o cego, perdeu o juízo. Quinto estágio, prenderam-no com algemas de bronze, escravo. Você já ouviu alguém dizendo assim, mas essa mulher faz de você o que ela quer? Já ouviu? Esse homem faz de você o que ele quer? Já ouviu? Tá, é isso aqui. E às vezes a algema não é de espinhos, é de bronze, né? Às vezes é de pétalas, às vezes é uma algema de cheiro. Às vezes é uma algema de dinheiro, enfim, são as mais diversas escravidões. que as pessoas vão se vulnerabilizando e vão descendo essa escada e chegam ao ponto do tragam ele aqui para ele nos divertir. E ele vai e diverte a turma. É motivo de escárnio. É o bobo. É o trouxa. É a boba. É a ousada. É a que não está percebendo, mas vai ser cuspida fora daqui a pouco. É motivo de comentários irônicos, línguas ferinas, destrutivas. Tem gente se rindo pelas costas. Está divertindo a corte. E o sétimo estágio é o pior de todos, é o escândalo. Não, o sexto é o escárnio. E o sétimo é o escândalo. O primeiro é o flerte, o segundo é o auto-engano, o terceiro é a fragilidade, o quarto é a cegueira, o quinto é a escravidão, o sexto é o escárnio e o sétimo é o escândalo. Por que escândalo? Porque o Sansão foi motivo de riso, mas o grande derrotado da história foi o Deus de Sansão. O Sansão foi motivo de riso, mas o grande problema nessa questão do Sansão é que os filisteus acreditaram que o Deus Dagom destruiu o Deus de Israel. E o Deus Dagom entregou o herói do Deus de Israel nas nossas mãos. E para entregar o herói dos deuses de Israel nas nossas mãos, ele foi maior do que o Deus de Israel. Então vem o escândalo, onde a reputação do Deus que nós carregamos é comprometida pela nossa própria reputação. Então o que acontece com Sansão é algo muito passível de acontecer com todos e cada um de nós aqui. Diante das pressões que nós vivemos e das possibilidades e das tentações e das sombras dos nossos corações, dos nossos apetites e as nossas questões mal resolvidas, a gente abre uma gavetinha para onde foge de vez em quando e acha que controla, mas de repente passa a ser controlado. De repente aquilo ganha uma força maior do que imaginávamos, e a gente acha que domina, e quando a gente tenta brecar, não dá mais para brecar. E quando não dá mais para brecar, a gente se percebe cativo daquilo. E já que está cativo, para assumir o cativeiro é muito difícil. Então o que a gente faz? A gente tenta explicar. Tenta dizer que não é um cativeiro, tenta dizer que não é tão ruim assim, tenta dizer que nós temos razões para estar naquela situação. A gente tenta dizer que a gente não é bobo não, a gente caiu ali não é porque o diabo levou vantagem ou porque me enganaram, não, é porque eu fui muito consciente. Aí a turma que está ouvindo começa a perceber que aquilo é ridículo. E os que são verdadeiramente amigos choram. E os que são inimigos dão risada. E os que são inimigos de verdade, ironizam não apenas a nós, mas também e principalmente o nosso Deus. É o escândalo. Porque quando os heróis de Deus tombam, os heróis de Deus já não ficam mais sub judice. Eles já se condenam na queda. Sub judice fica o Deus dos heróis de Deus. Quando os heróis de Deus tombam, o nome de Deus começa a ser escarnecido, e esse é o escândalo. Então estão aí os sete estágios da queda: o flerte, o auto-engano, a fragilidade, a cegueira, a escravidão, o escárnio e o escândalo. Mas a história de Sansão não terminou aí na queda. A história de Sansão continuou. Tragam Sansão para nos divertir. E trouxeram, e ele os divertia. Capítulo 16, versos 25 e 26. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. Era uma festa, dança, alegria, júbilo, o palhaço lá embaixo, o Deus do palhaço enlameado, todo mundo rindo. Só que tinha uma coisa que eles não tinham percebido. É que o cabelo do palhaço tinha crescido. O cabelo do palhaço cresceu. E agora aqueles que estão rindo ouvem um grito. Um grito bem alto. E esse grito ecoa por aquele templo, porque o verso 28 diz que Sansão orou ao Senhor. Mas a tradução melhor seria que Sansão gritou ao Senhor. Em algumas de suas Bíblias está escrito que Sansão gritou ao Senhor. E o que ele gritou ao Senhor? Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, só mais uma, e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus dois olhos. Que interessante que essa oração do Sansão não é lá uma oração muito nobre. Deus, eu estou louco da vida com esses caras que eles me furaram os dois olhos, eu vou acabar com a raça deles agora. Mas é interessante, né? Eu, no lugar do Sansão, faria a mesma oração. Querem esmagar a cabeça desses caras que estão rindo de mim. Então Sansão forçou as duas colunas, verso 29, as duas colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Foram então os seus irmãos e toda a família do seu pai para buscá-lo. Trouxeram-no e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. A partir de agora, o sermão chama os três degraus da restauração. Primeiro, ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez. Segundo, e que eu morra com os filisteus. Terceiro, são três as palavras de Sansão a Deus. Três palavras que, na minha opinião, revelam que ele ainda não está em perfeito juízo. Porque, ó Senhor, soberano, lembra-te de mim. A resposta de Deus seria: eu nunca me esqueci de ti. Tu te esquecestes de mim. Dá-me forças mais uma vez, eu te suplico. Falei, não, eu não quero te dar forças mais uma vez. Eu quero restaurar as tuas forças para sempre. Não é para mais um ato. É para a vida toda. E que eu morra com os filisteus. Não, eu não quero que tu morras. Eu quero que tu vivas. E que tu governes esse povo como governaste antes. Mas a oração do Sansão é essa, é a que ele consegue fazer. Ó Deus, lembra-te de mim, como se Deus o tivesse abandonado. Me dá força só mais uma vez. E que seja esse meu último ato, que eu morra me vingando. E Deus atende a sua oração. Mas eu penso que aqui ele nos dá algumas dicas. E eu penso que primeiro é o arrependimento, né? Ó Senhor, lembra-te de mim. O arrependimento é a gente levantar os olhos de novo para Deus. O segundo é a dependência. Dá-me forças mais uma vez. Eu sei que as forças não eram minhas. Eu sei que a força não estava no meu controle. Era a tua força em mim. Não era eu manipulando a tua força. Era a tua força usando a minha vida. Então devolve forças a mim. Me dá a tua força. Dependência. E disponibilidade. Se eu tiver que morrer, que eu morra. Se para te servir, para limpar o meu nome, limpar o teu nome, para fazer a tua vontade, devolver Israel a paz e a prosperidade, libertar dessa escravidão na qual eu mesmo pus Israel, eu tiver que morrer, eu estou pronto a morrer. Arrependimento, dependência e disponibilidade. Eu penso que esse é um caminho de Deus para nós. Ninguém está condenado a ficar no chão depois da queda. E no meu entendimento, a única razão por que Deus olha para nós enquanto estamos no chão é aguardando o momento certo de nos levantar. Deus não está entre os que dão risada de nossas quedas. Deus não fica se divertindo com os nossos fracassos. Deus está olhando dentro dos nossos olhos, como Jesus olhou nos olhos de Pedro, e com olhos que buscam cativar de novo o nosso coração. E o grande segredo de Sansão era esse, não era o seu cabelo. O grande segredo de Sansão era: há um Deus sobre mim. A força não é minha, a força é do meu Deus. E eu sei que eu não manipulo essa força. Eu sei que não está no meu controle. Eu sei que essa força não funciona nos meus termos, do jeito que eu quero, a hora que eu quero, para o que eu quero. Eu sei disso. E o sinal de que eu sei disso é que existe uma condição para que essa força esteja sobre mim: é que eu não corte o meu cabelo. É um pacto, é uma aliança, é um segredo entre eu e Deus, em que Deus diz: Sansão, o meu espírito está sobre você. Você sabe que não é você? Sei. Então vamos celebrar aqui um pacto para que você nunca se esqueça que a força não é sua, e que no dia em que você quiser assumir a força como sua, você vai perder a força. Qual é o pacto? Não toque no seu cabelo. Essa é a evidência da sua dependência. Essa é a evidência do seu compromisso. Essa é a maneira como você vai estar dizendo para mim todo dia: eu sei, Senhor, que a força é tua. O meu cabelo continua aqui. O segredo não é o cabelo, não é mágica, não é mandinga. O segredo é o capítulo 13, verso 24. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele. Esse é o segredo. Qual é o segredo? Você é forte, Sansão? Não, eu sou fraco. Forte é aquele que está em mim. Forte é aquele que me fortalece. A força não é minha. E enquanto eu orava por esta palavra, eu me perguntei: qual é o segredo? E foi isso que Deus me disse. O segredo sou eu. O segredo sou eu. O segredo é minha mão na tua cabeça. O segredo é meu espírito agindo em você. O segredo é você rendido a mim, olhando para o alto. Esse é o segredo. Eu me perguntei: será que eu já deixei alguém cortar meu cabelo? Será que eu já passei por isso? E talvez fosse o Espírito Santo irônico quanto eu, dissesse: mas não foi isso que eu entendi. O que eu entendi foi: você ainda está consciente do segredo? E eu disse: estou, Senhor, eu estou consciente do segredo. E qual é o segredo mesmo, meu filho? O segredo é a tua mão sobre mim. O segredo, meu Deus, é a tua graça. O segredo é eu nunca acreditar que existe alguma virtude em mim, algum poder em mim, alguma força em mim. O segredo é eu continuar olhando para o Senhor e dizer: Deus, eu não esqueci de ti. Eu sei que o segredo está na tua mão, portanto, renova minha força. E o que Deus disse ao meu coração foi: então vá em paz. Você ainda está firme. Andou fazendo aí umas coisinhas que eu não gostei. Mas você está bem, meu filho, segue em paz. Porque é isso mesmo. Porque quando você começar a achar que você domina, que você controla, que a virtude é sua, que o poder é seu, aí você já caiu. Por isso eu queria que nós terminássemos hoje à noite cantando a Deus uma oração.
Porque esta palavra de hoje à noite tem dois endereços, pelo menos. Um endereço é para aqueles que estão em pé, cuidem que não caiam. E o outro endereço é para aqueles que caíram, olhem para o céu e digam a Deus: Deus, lembra-te de mim, porque eu agora estou me lembrando de ti. Deus renova a minha força e me restaura. E toma a minha vida nas tuas mãos, porque ela está disponível para ti e para te servir. E me usa de novo, como tu quiseres. Então eu gostaria que nós cantássemos um louvor a Deus, que nós cantamos já. Que você ficasse em pé. E nós vamos pedir a Deus que Ele não deixe o nosso amor se esfriar. E que para alguns de nós Ele acenda o fogo outra vez. Enquanto nós cantávamos: humilhado estou, vem me ornar, para eu não me envergonhar. Aliás, eu não sei direito qual é o espírito dessa canção que nós cantamos, se é para que eu não passe vergonha ou para que eu não te envergonhe. Mas é qualquer coisa assim, você cante como você achar que deve cantar. Nu, humilhado estou. Eu fiquei imaginando Sansão com algemas de bronze, empurrando um moinho e cantando: ó Deus, não deixa o meu amor se esfriar, acende o fogo novamente em mim, olhe para mim, lembra-te de mim, nu, humilhado, vem me ornar, para eu vencer essa minha vergonha e para eu não envergonhar o teu nome. Acende novamente o fogo em mim. Acende o fogo em mim, acende o fogo em mim. E eu queria dar a você a oportunidade de cantar isso em oração a Deus, reconsagrando a sua vida. Você que está em pé, reconsagre. Você que está caído, reconsagre. E eu tenho certeza que Deus nunca desperdiça uma oração sincera. A graça de Deus é que nos traz de volta. Tem uma palavra muito especial para alguns irmãos que estão humilhados e envergonhados, mas não necessariamente por pecado. Estão humilhados e envergonhados porque tomaram decisões erradas na vida. Talvez até acreditando que estavam fazendo a coisa certa. Mas eram coisas erradas. Se pudessem voltar no tempo, diriam: eu decidiria diferente. Não necessariamente foi um pecado cometido, mas foi um caminho do qual se arrependem. E eu queria dizer a você que enquanto você não passa pela estrada desse reconhecimento, dizer: se eu pudesse voltar, eu faria diferente. E assume, a sua estrada não se conserta. Então é uma palavra muito carinhosa. Alguns irmãos aqui que talvez, não pelo pecado, mas por suas decisões, estão hoje num caminho que não gostariam de estar. É tempo de voltar. E os mais radicais entre nós diriam: ah, pastor, então se tomou decisão errada lá atrás, pecou. Que seja, é hora de voltar e dizer: Deus, eu estou numa estrada de humilhação e de muita dor, e eu sinto que tem gente em volta olhando para mim e rindo e perguntando não somente a meu respeito, mas a teu respeito. Que Deus é esse que me deixa andar nessa estrada? Eu posso dizer a você que não é Deus quem deixa você andar nessa estrada, é você que está andando na sua obstinação. Então volta e diz: Deus, devolve para mim aquele fogo, aquela chama, aquela paixão. Eu quero te servir de novo como antes.